E nessa sexta-feira, diferente do que, ou não diferente do que foi durante toda a semana, os preços da soja fecharam no vermelho, sentem ainda uma pressão bastante agressiva na Bolsa de Chicago, mas o dólar voltou a subir, volta a trabalhar na casa dos R$ 6, ou continua ainda bastante alto frente ao real. E essas duas informações combinadas ainda têm chamado bastante a atenção do produtor brasileiro. Para nos ajudar a concluir essa semana, entender como é que foram esses últimos dias e, claro, o que está previsto aí para os próximos, não só para fechar a semana, mas para fechar o 2024, porque pouco deve mudar, mas já no começo de 2025, com algumas surpresas, devem ir se confirmando. À frente, a gente recebe agora o CEO da Fox Grãos, o Donalvan Maia, para nos ajudar nessa análise. Donalvan, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, é um prazer todo nosso estar aqui com vocês, Notícias Agrícolas, com você, Carla, e falando desse mercado aí tão importante para o mercado brasileiro, né, que é o mercado da soja. E realmente, se por um lado a gente está vendo lavouras lindíssimas no campo, com a expectativa de produtividade muito alta, um momento um pouco apreensivo, porque nós sabemos que a soja ela tem vários componentes na sua formação de preço, e falando em preço, cada dia mais é necessário que a gente fale de estratégia de comercialização, porque a gente vê que metade do nosso resultado vem da lavoura, da produção, da produtividade, né? E a outra metade ela vem do preço. E na soja, como a gente tem uma formação de preço que, porque a gente exporta bastante, a formação de preço é internacional, é necessário que a gente fale aí de valor de dólar, é necessário que a gente fale de preço de bolsa de Chicago, que é onde é precificada a soja no mundo, né? Em dólares por bushel. A gente está vendo aí uma soja ser mais ou menos estacionada nos 10 dólares, fechando agora um pouco no negativo, já na casa dos 9 dólares, e o produtor um tanto apreensivo, né? Então são várias, um pouco redundante, mas são muitas variáveis para a gente olhar nesse momento agora. O ponto positivo, como eu falei, realmente é a nossa expectativa de produção aqui no Brasil. E agora a gente tem que cuidar bastante do preço e com o nível de exposição que nós estamos tendo nesse momento, Ricardo.
Nível de exposição, acho que isso é um ponto para a gente destacar nessa análise de hoje, Donalvan. Quando a gente pensa nisso e a gente cruza isso com lavouras em boa forma, né, em boas condições, excelentes condições aqui no Brasil, a gente está falando de uma necessidade que o produtor vai ter de equilibrar as coisas, de entender como é que ele vai poder ser mais competitivo, garantir mais margens via produtividade, participando do mercado de uma forma diferente.
Exatamente, Carla. Olha só, a gente viu a agropecuária brasileira ela sendo conduzida aí talvez nos últimos 10 ou 15 anos com não tanto afinco da utilização do mercado financeiro. E aí agora a gente começa a olhar níveis de exposição e eu quero fazer trazer um pequeno histórico aqui de forma rápida, mas a gente viu o nível de exposição do produtor brasileiro variar bastante, principalmente em respostas aos preços. A gente melhor olhar movimentos pré-pandemias, nós tínhamos níveis de exposições parecidos com o que nós temos hoje. Com a alta dos preços na pandemia, os preços só subiam ano a ano, o produtor começou a diminuir a sua exposição, ou seja, quanto mais, quer dizer, aumentar a sua exposição, porque quanto menos exposto ele estava, menor a chance de ganho quando o preço sobe. Então ele começou a aprender a diminuir a sua exposição, fazer caixa, só que o inverso também foi verdadeiro. Aí, nos últimos 2 anos, a gente começou a ver o preço cair. Quando o preço caiu, se sua exposição está alta, em vez de participar da alta, você participa da baixa. E essa participação da baixa prejudicou os produtores e judiou um pouco mais com aquelas contas altas que eles vinham. Estou fazendo só um breve histórico disso, aí a gente vem para um aprendizado. Esse aprendizado, qual que é o nível que nós precisamos olhar nesse momento? A gente sabe que é uma regra geral da oferta e da demanda. Geralmente, quando a gente tem uma grande oferta, os preços tendem a cair. Quando a gente tem pouca oferta, o preço tende a subir. Tanto isso é uma verdade, que nesse momento agora, porque a soja está alta, e nós consumimos o estoque que a gente tinha, como a disponibilidade de soja é menor, o preço subiu. Ok. Agora a gente está falando de soja futura, que vai colher ali, começa a colher em fevereiro. Apesar de a gente ter tido um pequeno atraso no plantio de soja, falado atraso, mas a gente plantou muito rápido esse ano. Então, como a gente começou a olhar ali o mercado em outubro, em meados de outubro começou a plantar, pessoal do pivô já vai começar a colher em janeiro e a colheita começa no Brasil de fevereiro para frente. Está ficando perto. Hoje já é dia 13 de dezembro, então agora já indo para o final de dezembro a gente já vai chegando perto da colheita e quando a gente pensa em chegar perto da colheita, os prêmios tendem a cair. É quando o prêmio tende a cair e a maioria dos produtores rurais brasileiros olham exatamente para reais por saco, O nível de exposição importa muito. Aí eu vou juntar mais um fator aqui. A quantidade a possibilidade de armazenagem da safra brasileira ainda é muito pequena. Lá no Mato Grosso, por exemplo, que é um grande produtor aí, não chega a 40% de capacidade estática. Aqui no estado de Goiás, cerca de 49% de capacidade estática. Então você tem um volume muito grande, você não tem capacidade de estocagem, então você tem um excesso de produto naquele momento pontual. O que que acontece com o preço? Cai. Só que mesmo se o preço não cair em Chicago, se o dólar permanecer, o que acontece é que o prêmio cai. Ou seja, o prêmio é como se fosse uma alta disponibilidade ou pagamentos pelo seu grão, porque eu vou ter que sair. E esse ano ainda tem uma questão de que a soja, ela plantou em um momento muito concentrado, então a gente deve ter uma concentração também na colheita. Essa concentração na colheita deve encarecer frete. Estou fazendo uma miscelânea, estou fazendo, jogando tudo no liquidificador aqui, Carla, mas é porque o momento realmente é desafiador. E aí, isso tudo só para dizer o seguinte: a que nível de exposição que o produtor rural brasileiro tem que estar com a soja nesse momento? Dizer que tem que estar é complicado, porque o futuro a Deus pertence. A gente não sabe se preço sobe, se preço desce. Mas olhando tendência, analisando como o mercado está, a gente está vendo prêmios retraindo. Nós tínhamos aos mesmos níveis de um dólar parecido, claro que subiu, a gente está vendo nesse momento agora dólar a 6,5, 6,7 nos últimos minutos aí. Só que a gente tinha dólar a 5,80, 5,90 e a gente tinha bushel na casa dos 10 dólares. Mesmo uma composição parecida, nós tínhamos soja na casa dos 118, 117. E agora a gente já tem soja na casa dos 110, R$ 112. O que que é isso? É um reflexo de prêmio diminuindo pela aproximação da colheita. Então, quanto mais você se aproxima da colheita, se há uma grande chance de diminuição de prêmio, é ideal que o produtor vá diminuindo a sua exposição, ou seja, vendendo mais, olhando se ele está tendo margem. Em relação à produtividade que ele espera e o preço de custo que ele teve, o ideal é que ele vá diminuindo essa exposição e deixando a exposição dele para caso haja uma alta e ele participar dessa alta, de forma diminuída. Ou se ele puder armazenar, não tiver com dificuldade com fluxo de caixa logo depois da colheita, porque quem é a estratégia de armazenar, esperar um pouquinho, esperar o prêmio melhorar. Mas quem não tem essa capacidade, cara, realmente tem que começar a fazer as suas vendas escalonadas, procurar muitos preços, fazer pesquisa. E outra coisa que eu digo, tem que avaliar porque a variação de preço está muito grande. Porque a gente começou a perceber que o mercado local está pagando bem, algumas plantas que estão pouco abastecidas ou pouco compradas para o ano que vem está pagando preços melhores. Isso aqui para esmagamento interno. E tem alguns compromissos sendo feitos por causa do dólar alto lá fora para vender soja também, que algumas trades pagando um pouco mais caro. Então a gente está vendo variação de 3, 4, R$ 5 no mercado. Então que o produtor consiga procurar o melhor preço, realmente fazer um rastreio, que é aquele negócio, né? Quando a gente está com a margem apertada, a gente tem que correr mais que todo mundo. Então, começar a pegar preços um pouco melhores, procurar rastrear preço, pegar preços melhores, se está dando margem, mesmo que essa margem esteja baixa. Eu sou um defensor aqui que, mesmo com margem baixa, não quebra ninguém, mas é a gente deixar menos para especular quanto mais próximo da colheita chega, caso o produtor não tenha essa capacidade de estocagem ou até a questão de fluxo de caixa, que a gente sabe que nem foi culpa do produtor, mas a questão do crédito rural prejudicou bastante. Questão de fluxo de caixa do produtor que estava confiante num crédito que chegava e ele acabou não chegando e apertou o produtor e ele vai ter que fazer vendas mais rápidas esse ano.
Agora, Dona Val, você falou, né, que estava fazendo ali uma miscelânea, mas isso é importante porque se a gente olha essencialmente para o mercado de Chicago, a gente não tem grandes novidades. O mercado continua pressionado, como você falou, está estacionado ali nos 10 dólares por bushel, sem muito horizonte. E de fato, né, precisaria, como você também pontuou, o futuro a Deus pertence, então pode acontecer alguma coisa? Pode. Mas como a gente está sem esse horizonte, esse entendimento do que acontece efetivamente para o produtor brasileiro, diante de como o mercado está se comportando, é fundamental. Me chama a atenção também você falar sobre essa oscilação muito grande nos preços a depender das praças de comercialização e o produtor ter que escalonar bem as suas vendas. O que que motiva essas variações tão grandes, essas diferenças tão grandes de preços de uma planta para outra, pensando isso na safra nova, né, na soja 24-25?
Cara, é interessante a gente fazer uma análise que a gente tem um maniqueísmo, aquele negócio do bem e do mal, nós e eles, contra e a favor. Mas é o seguinte: o mercado ele é feito de gente, é feito de pessoas. Conheço vários empresários esmagadores de soja. Eles simplesmente têm uma indústria, uma usina que compra soja. Então, o ideal para ele é comprar o mais barato possível, para poder ter mais margem. Do lado do produtor, nós, amigos produtores aí. A ideia dele é vender o mais caro possível para ele também ter a sua margem. Então, o mercado é formado desse jeito. Agora, No lado do sentimento, do mesmo jeito que o produtor começou a diminuir a sua exposição, porque ele sempre começou a ver o preço subindo, subindo, e aí. Perdão, desculpa, vamos lá. É, deixar mais soja para vender depois, aumentar a sua exposição, porque ele viu o preço subindo, então ele deixava para ver se ele ia ganhar. E como o preço estava subindo o tempo inteiro, o comprador, ele vem com apetite para comprar logo para não deixar o preço subir. Só que quando os preços começam a ficar em queda, do outro lado, o comprador, ele fica na expectativa de tentar comprar mais barato. Então ele olha e fala: olha, peraí, se eu tenho expectativa de preço cair, vai entrar uma safra cheia, por que que eu vou comprar agora? Eu vou esperar um pouco mais para comprar. Então, quem está comprado, quem está abastecido com isso, eu estou falando com um contrato, tá? Quem sabe que vai ter produto lá na frente, já com o contrato feito, o que que ele faz? Ele tira o pé um pouco da compra e começa a pagar mais barato, para tentar originar um produto mais barato. Isso que é o prêmio negativo. Aí eu estou falando de prêmio, não só aquele prêmio Porto, tá? Eu estou falando dessa oscilação de mercado que nós temos. Então, é um prêmio um pouco negativo de certas praças. E aí você pensa o seguinte: só que peraí, tem plantas que elas já estão bem abastecidas e tem outras plantas que não estão. Ela está
Certo.
pouco comprada. Quando ela está pouco comprada, ela pega e fala assim: não, eu vou pagar um pouco mais caro porque eu quero garantir o meu abastecimento e eu estou com poucos contratos comprados para o ano que vem. E aí começa a fazer o quê? Eu vou pagar um pouco a mais. Eu pago um, dois, R$ 3 a mais para tentar chegar no nível ideal de exposição também, assim como o produtor tem. Ela está tentando diminuir a exposição dela ao risco de alta. E como a gente falou, o futuro a Deus pertence, então do lado eu não sei se sobe, do lado do produtor não sei se cai. Então essa oscilação se dá exatamente da necessidade de compra. Agora, o que a gente tem que utilizar, eu falo muito disso, tá, cara? O produtor rural brasileiro, ele está entrando, está virando a chavinha e vai ter que começar a usar cada dia mais o mercado financeiro a seu favor. E é isso não só na soja, porque a gente vê soja, boi, milho, ele oscila. E que bom que ele oscila. Porque quando o mercado oscila, dá oportunidade para o produtor rural ir lá e travar, assim como para o comprador ir lá e travar também. Então, o mercado de soja está muito estável ali em Chicago agora, ninguém sabe o que vai acontecer, mas nós temos um dólar alto. É até o produtor rural. Dólar alto é bom? Tá, o dólar alto é bom para eu poder vender produto para exportação, isso sobe o preço dos meus produtos. Tudo bem, mas até quando? Aí daqui a pouco a gente já começa a comprar fertilizante. Tem gente já comprando fertilizante para a próxima safra. Um dólar acima de R$ 6 é interessante para comprar? Já não é. Então, fazer essa comercialização escalonada e procurar nichos dentro dessas variações garante ali um, dois, R$ 3. Quando eu falo de R$ 3 em cima de uma soja de 110, eu estou R$ 110, por exemplo, eu estou
Sim.
falando de 2,5%. E a gente sabe que 2,5% é muito interessante hoje porque as margens apertaram muito, viu, cara? Aquelas margens que a gente costumava falar de 20%, 30%, que nós estamos analisando aqui, é margens em torno de 10%, 12%. E claro que a gente está vindo de um momento muito desafiador de perda de margens depois da diminuição de preço, com os custos elevados. Então, o produtor rural, ele tem que tentar se apegar ao aumento pequeno de margem com essas vendas escalonadas para que ele passe esse ano agora desafiador que começou, essa safra 24, 25, para poder se manter no mercado, pagar as contas direitinho. A gente sabe que é um ano muito complexo em relação a crédito, até porque muita gente teve problema, a gente teve um aumento no número de RJs, isso impactou no crédito dos bancos, crédito dos fundos. Então é muito importante, mesmo que a margem esteja um pouco, pequena, mas se tem margem, se está conseguindo ter margem operacional, está conseguindo pagar as contas, está conseguindo deixar um número interessante ali na safra, vai diminuindo a sua exposição, vai fazendo contratos aos poucos, não precisa ser demais. E também utiliza a bolsa de valores, às vezes, se você falar assim: olha, não quero fechar meu preço em reais por saco, porque pode ser que esse prêmio volte e você tem possibilidade de armazenar essa safra. Tá bom, então vamos guardar um pouquinho, se protege com a bolsa de valores, faz uma proteção de queda. Nós acreditamos e fazemos muito isso. Indico que os produtores rurais cada dia olhem mais para esse mercado, porque deixa ele mais tranquilo. O mercado financeiro, ele foi feito, na verdade, para garantir margem e deixar o produtor rural mais tranquilo, preocupado mais com a produção rural do que com a oscilação de preço dessa loucura do dia a dia.
É
Sobe
verdade.
R$ 2, cai R$ 3, sobe R$ 7 e dá aquele desespero, né, cara?
É verdade. Essa previsibilidade, ela é característica do mercado de commodities, né, Dona Alvão, e faz diferença. Mas isso para quem sabe fazer essa estratégia. É, esse nível de exposição, isso é muito importante do produtor ir fazendo essa situação. Então, eu entendi que nós temos essa necessidade. Agora, eu vou te perguntar, como é que está esse comportamento do produtor nessas 2 últimas semanas, principalmente onde o dólar deu um banho no mercado? Subiu, se estabilizou ali nos R$ 6, até testou algo abaixo disso, mas voltou a fechar a semana orbitando nessa casa dos R$ 6. Como é que isso impactou efetiva e diretamente o comportamento do produtor brasileiro na hora de aumentar ou diminuir essa exposição ao risco? O Brasil vendeu bem soja essa semana, Dona Alva?
Olha, o que nós estamos vendo é que sim, aumentou um pouco as vendas. Então, de 2 semanas para cá, o produtor começou a aumentar essas vendas, porque se o preço estava se mantendo ou com leve queda em algumas praças, há um receio desse preço aumentar. Então, o que que aconteceu? Aumentou sim, o produtor vem diminuindo a sua exposição, então ele vem fazendo mais vendas a futuros. E eu vou te falar, a gente já está bem acima dos últimos 2 ou 3 anos. Mas como eu falei, como a gente olha o tempo de pandemia, é muito complicado da gente ficar fazendo média com um momento que foi muito complexo, né? Só que assim, nas últimas 2 semanas ele vem aumentando as suas vendas, ou seja, diminuindo a sua exposição e garantindo margem, o que é um ponto muito positivo. E para quem não usa o mercado financeiro, ainda que quem não é familiarizado, é o melhor ponto para deixar para especular com a pequena parte da sua produção, porque se subir, graças a Deus, ótimo. Mas se cair, não pode entrar na margem operacional do produtor rural, porque aí isso realmente vira problema. Então a gente viu sim produtores procurando preço. Nós aqui da Fox sempre tentamos facilitar essa comercialização, fazer estratégia de bolsa, mas mesmo no reais por saco ali, no preço do físico, tentando diminuir a exposição dos nossos clientes, porque a gente sabe que isso aí vai ser saudabilidade financeira. Como a gente acredita em uma grande safra brasileira, que ainda tem as sobras, na verdade, para comercializar, mesmo se esse preço vier abaixo, mas se ele tem uma expectativa de sobra, essa sobra vai compor fluxo de caixa dele lá na frente, vai compor ganhos financeiros. Então, o que a gente viu foi, sim, o produtor vindo um pouco mais com apetite de compra. Mas, na média geral, aí, o que a gente está vendo é entre 40% e 50% de vendas no geral. E o produtor rural também está esperando um pouquinho mais para saber se a soja vai encher vagem mesmo, esperando ver se vai chover até dezembro, janeiro. Aí ele tem mais confiança de vender, porque o produtor também tem aquele pensamento: será que eu vou ter produto para entregar? Então ele não gosta de se comprometer demais por causa das questões de washout, de cobrança de variação de preço, de entrega de produto.
O que ele passou nos últimos anos levou ele a ter esse comportamento também, né, Donova?
Exatamente, com essa variação muito grande de preços, essas questões de washout, cobrando tanto do lado de trade quanto do lado de produtor, o produtor começa a ficar precavido, né? Mais ressabiado, que a gente costuma falar. E eu vou te lembrar uma coisa, olha que interessante. Quando a gente fala de mercado, o mercado ele é todo integrado. Tem que falar de geopolítica, tem que falar de exportação, tem que falar de line-up, tem que falar de consumo interno, e a gente tem que falar de planta, que é a nossa base de produção ali, né? A gente percebe que o produtor ficou um pouco mais cauteloso esse ano, desde o plantio. Há uns 2 ou 3 anos atrás, com as chuvas, o produtor tinha um costume de plantar no pó. Então ele plantava e esperava chover. O que que aconteceu ano passado, safra 23, 24? A chuva atrasou quase um mês e o sol estava muito forte. Com esse atraso no plantio, teve muito replantio, se perdeu muitas áreas. Então o produtor falou: opa, peraí, vou ter que esperar um pouco, esperar a chuva vir. Esse ano, a gente começou a falar de atraso de plantio, não foi bem por causa de um atraso. Teve sim regiões pontuais, como Mato Grosso planta mais cedo, mas aqui em Goiás, por exemplo, não houve muito atraso. Mas o que que acontecia? Que o produtor estava acostumado a plantar mais cedo, acreditando na chuva que ia vir. Ele já plantava e se arriscava. Como aconteceu um problema na safra 23, 24, na safra agora 24, 25, na hora do plantio, o que ele fez? Ele esperou o solo encharcar e ter capacidade para semente começar a virar plântula e se desenvolver. E eu estou falando isso aqui, eu sei que a gente está falando de mercado, mas é porque o comportamento foi um pouco parecido. Então, o produtor ficou cauteloso na hora do plantio e ele também está um pouco mais cauteloso que nos últimos 2 ou 3 anos na comercialização. Por isso que ele está vendendo um pouco mais e aceitando até margens um pouco mais baixas, mas ele precisa melhorar essa margem. Então, ele está deixando um pouquinho, trabalhando no mercado financeiro e deixando um pouquinho ali. Quem pode guardar, já fazendo suas estratégias para poder guardar um pouco, esperar expectativa de aumento de prêmios maiores, né? Então, para a gente falar um pouquinho dessa cautela, que acaba sendo uma coisa só, porque o produtor, ele faz venda, o produtor planta e ele também faz venda. Então, ele pensa nas duas coisas. E a gente percebe esse movimento um pouco mais cauteloso nos dois lados, em relação ao plantio e agora em relação ao mercado financeiro. Por isso, ele está aumentando um pouco as vendas e diminuindo um pouco a exposição.
Bom, Dona Van, como é que a gente pode entender nesse momento o mercado de Chicago? O que que está no seu radar? Nós sabemos que essa oferta grande que vem da América do Sul, ela é o principal fator de pressão sobre as cotações agora, mas um pouquinho antes de entrarmos no ar, você citava a sua preocupação com as incertezas, as inconsistências que carrega o cenário geopolítico. E a partir de 2025, a gente vai ter algumas mudanças significativas. A gente está falando uma relação entre China e Estados Unidos que tende a mudar completamente, com Donald Trump assumindo os Estados Unidos, né, a Casa Branca. Nós temos o acordo União Europeia-Mercosul, que foi uma novidade esse ano, ainda precisando ser efetivado, enfim, com todos os pormenores que carrega. A gente tem os conflitos ainda acontecendo, Rússia, Ucrânia, Oriente Médio, enfim, os conflitos que pelo mundo ainda mexem ali nesse xadrez geopolítico, entre outros tantos fatores. Então, a China querendo reativar o seu consumo, a economia norte-americana precisando entender ali como é que serão seus juros. É a mesma coisa, a mesma miscelânea do começo da nossa conversa, ela também está presente nessa geopolítica. Essa geopolítica vai dizer muito para a gente como é que o mercado vai se comportar daqui em diante para a soja em Chicago.
Vai, e é complicado esse momento, e é por isso que o que nós defendemos aqui na Fox muitas vezes, viu, Carla, sabe o que é? É a gente fazer mitigação de risco. Porque tentar acertar esses movimentos é quase que acertar na loteria, porque, como você falou, é uma quantidade muito grande de possibilidades geopolíticas. A gente costuma dizer que o mercado ele precifica no boato e corrige no fato, né? Por exemplo, quando a gente viu, nossa, o Donald Trump ganhou e logo depois saiu um relatório do USDA que o mercado não esperava. Opa, então peraí, a soja que estava caindo em Chicago teve um repique ali, começou a segurar nos 10 dólares. Aí quando a gente olha agora a União Europeia e a Mercosul fazendo um acordo, o preço, até o preço do milho subiu, claro que a gente viu o preço de milho subir também lá nos Estados Unidos, o dólar subiu, isso contribui, mas a gente vê preço de milho aqui no Brasil segurando. Então toda vez que tem uma notícia, esses preços ficam segurando, e a gente sabe que tem as decisões geopolíticas, mas também a questão de abastecimento mundial, abastecimento de grãos aí para a população mundial é muito importante. O que que a gente olha aqui, cara? É o seguinte, quais são as probabilidades? Quando eu olho Donald Trump e China, eu não tenho a menor ideia, porque inclusive a conformação agora, do nada, eles podem se acertar, e se eles se acertarem, Chicago para cima. Opa, peraí, não, taxou, não se acerta, Chicago para baixo. Por isso que aí eu tenho que voltar aqui. Era o que a gente está fazendo para poder diminuir o risco? Peraí, eu diminuo a exposição, eu fecho em reais, eu fecho só de reais por saco para poder diminuir esse risco que está acontecendo. Eu posso, por exemplo, me proteger em Chicago? Sim, porque o que que acontece? Explicando aqui, se eu tenho uma exposição de 30%, 70% eu já garanti margem, pouca margem, mas está garantida, eu estou na exposição de 30%. O que que eu posso olhar para o mundo inteiro sem saber o que vai acontecer e fazer? Vou proteger na bolsa 30%, por exemplo. Ah, poxa, mas espera aí, vou fazer uma proteção de queda e se sobe esse preço? Poxa, se sobe, você participa de uma alta de preço. Claro, como eu falei, tem três componentes para fazer soja subir, que é dólar, prêmio e bushel. Só que se essa aposta você pode levar até lá, é uma estratégia, nem falo aposta, não, é uma estratégia que pode fazer. Então, assim, nesse momento agora, quando a gente olha a China, está uma incerteza muito grande, só que a gente sabe que, médio prazo, a China, ela começa cada dia mais se estocar, ela começa a desenvolver tecnologias para produção de soja, a produção de soja dos Estados Unidos foi muito boa, e a gente tem uma expectativa muito grande de produção aqui no Brasil. Então, assim, é difícil dizer que tem perspectiva para alta. E assim, fazer previsão é pedir para errar, né? Então eu estou bem tranquilo com isso aí, mas da probabilidade das análises que a gente está fazendo aqui, para mim tem mais chance de queda de bushel do que de alta de bushel. Como eu falei, isso não é nem errar nem acertar. Nas nossas análises, essa é a perspectiva. Então o que a gente pode fazer aqui? E tem mais chance de queda de. Nas nossas análises, de novo, gente, tem mais chance de queda de prêmio nesse momento, no curto prazo, do que de aumento de prêmio. Então, eu não sei sem acontecer nada extraordinário pelo mundo. E aí, quando eu olho para dólar, dólar é o seguinte: a gente tem um dólar muito alto e a gente fica analisando o nosso mercado agropecuário, nosso mercado agrícola, e aí fala: nossa, dólar subiu, soja caiu. Bom, isso é normal. Se você olhar, em 90% das vezes isso acontece mesmo. Claro que em proporções diferentes, mas realmente eles são inversamente correlacionados, digamos assim. Mas então, olhando para esse mercado agora, o que que a gente está vendo? Nesse momento pré-colheita, com expectativa de uma colheita grande até o momento, e com essas incertezas totais geopolíticas, a ideia é de diminuir exposição, fazer proteção de queda. Porque se subir, cara, a gente participa, mas o que a gente não pode mais com margem baixa é pensar em perder mais margens. Então, assim, a expectativa agora, ela não é altista para soja, nem prêmio e nem bushel. E aí, para completar a análise do dólar aí, bom, dólar na casa dos R$ 6, ele é um dólar muito alto. E eu não estou falando de agricultura, porque a gente tem que pensar a economia como um todo. Nós somos muito importadores. E quando a gente começa em um dólar de 6, analista falando que vai chegar a 7, pode chegar? Pode chegar. Mas se esse dólar bater R$ 7, vai ser um grande problema para a balança comercial brasileira, vai ser um grande problema para a inflação. O próprio Banco Central já assumiu que nós estamos em um momento muito complexo da economia, e é justamente por causa de inflação, de taxa de juros, de poder de compra do brasileiro. Então, assim, eu acho difícil a gente ter um dólar muito alto. Eu acho que ele vai ficar nessa casa dos R$ 6, 5,90. Eu acho que vai haver uma coalizão ali para tentar organizar isso. Tá? E isso que a gente espera, inclusive, porque senão vai ser problemático para o Brasil, para a economia brasileira como um todo. Então, pensando nesse cenário agora, o que a gente está fazendo mais agora é proteção para que o produtor rural não perca mais margem.
É, isso é muito importante. Tem duas perguntas aqui para você, Donovan, que eu acho que são boas para a gente complementar essa análise. O Luiz Carlos Leite pergunta assim: boa tarde. No mês de janeiro, a safra velha pode ter boa oportunidade? Quem tem soja restante ainda 23, 24 para vender, pode vender bem no mês que vem, Donovan?
Pode, mas tem que tomar muito cuidado, que tem que ser antes da entrada da nova safra, tá? Tivemos essa discussão até
E é
hoje aqui,
curto o
porque é o
espaço,
seguinte,
então.
é muito curto e tem que ficar muito atento às oportunidades. Por quê? Olha, tem outra máxima no mercado que diz o seguinte: nenhum preço aguenta uma safra nova. Ou seja, em condições normais de temperatura e pressão, quando começa a entrar a nova safra, os preços tendem a cair, porque, ou seja, é aquela oferta muito grande. Então, tem oportunidade, mas assim como tem oportunidade agora. A gente já tem muito pouca soja agora no Brasil, só que é o seguinte, os compradores elevaram o preço. A gente teve soja de R$ 140 de novo, que foi uma expectativa até mais que isso, algumas negociações pontuais. Soja cara no Mato Grosso, mais cara, eu falo quando cara, mais cara do que em Goiás e Mato Grosso, que geralmente não é o que acontece. Então, assim, a indústria ela ficou com medo de ficar sem produto e se abasteceu já. Tanto que a gente viu soja subir e agora deu uma leve diminuída nos preços físicos agora. Eu acho que vai continuar alto, tem oportunidade sim, mas essa janela está se fechando, viu? Toma cuidado, porque senão essa soja velha ela vai entrar com preço de soja futura e é muito perigoso.
E o Jonathan Sartori diz: boa tarde, qual a perspectiva para o preço do farelo para o próximo ano, dado o maior estoque apresentado nos relatórios do USDA? E não só isso, né, Dona Alvama, mas nós temos ainda que considerar que a Argentina volta plena ao mercado, né? Maior exportadora global de farelo e de óleo. Vem com uma safra, pelo menos regular, até esse momento uma safra cheia, e deve aumentar, portanto, seu esmagamento e voltar ao mercado. Compondo aí ou se recompondo depois de algumas safras onde não pôde atuar como grande exportadora de farelo e óleo por conta de perdas na produção, né?
Exatamente. Quando a gente olha a nível. Isso falando da Argentina, a Argentina está tendo uma recuperação econômica muito grande. A questão agrícola para a Argentina é muito valiosa, muito cara, e eu creio que vai ter bastante, voltar bastante, ter bastante investimento. Então eles voltam com uma estabilidade muito grande, fornecimento mundial. Se os seus estoques estão mais altos, tende a cair. E aí, quando a gente olha óleo e farelo, farelo ele compete com alimentação animal, claro, e o óleo ele compete um pouco com petróleo. Ok, e agora, antes a gente não tinha essa questão do milho competindo por energia também, mas agora o milho entra nessa seara de competição por energia, e é aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque, cara, eu vou te dizer o seguinte: as palestras que eu vou, e a gente vê muito, nem me comporto tanto como analista, mas muito mais como um estrategista, porque muitos analistas eles gostam de falar para a plateia o que a plateia quer ouvir. Então é muito fácil, em 5 minutos, moldar um discurso muito grande para alta de preço de soja. E em 5 minutos é muito fácil moldar um discurso para baixa de preço de soja. Então, assim, nós temos novidades para os dois lados. O que eu gosto de dizer é o seguinte: beleza, o último relatório trouxe questões altistas para a soja, quase que praticamente manteve. Se eu for bater no liquidificador e falar o que que acontece? Opa, vamos subir um pouquinho o milho e manter um pouco a soja. Foi mais ou menos isso. Se está nesse nível, o que que eu tenho que fazer? Perdão, me proteger. Se eu tenho expectativa de aumento de quantidade de farelo, se eu tenho expectativa de maior industrialização, eu vou ter mais disponibilidade de produto que impacta meu preço para baixo, cara, pessoal, proteção. E eu falo isso com muita cautela mesmo, se eu posso me chamar de estrategista, porque a gente faz estratégia todos os dias aqui, é na garantia de margem. Então, toma cuidado com as especulações futuras, que pode acontecer muita coisa, notícia pode fazer muita coisa. A gente teve notícia 2 anos atrás, um grande investimento em biocombustíveis nos Estados Unidos. Mas até agora isso não virou. A gente sabe que, por exemplo, o consumo brasileiro aumentou, tá, mas aumentou quanto? Será que a gente produz 165, 170 milhões de toneladas? 5 milhões mexe muito com o estoque. Então, assim, Agora, nos próximos 30 dias é que a gente vai ter mais certeza, mas nesse momento de incerteza, toma cuidado para a gente não ver soja abaixo. O meu discurso não é que é baixista, tá? É que eu quero diminuir o risco de ser baixista nesse momento e deixar para especular, ou é especular que eu falo, ou pegar preços melhores, se possível, só para quem realmente pode não passar num momento difícil nesse momento. Então, isso aí, essa pergunta já corrobora um pouco mais da possibilidade que a gente tem de diminuição dos preços.
Bom, a gente vai continuar, portanto, acompanhando. Donovan, quero muito te agradecer pela companhia. Análise muito rica e muito detalhada, especificamente para o produtor brasileiro. Acho que a gente precisa mais disso. A gente precisa entender como é que, né, toda essa mística que tem em torno da Bolsa de Chicago se traduz para negócios aqui no Brasil. E acho que vamos continuar focando nessa condição do nível de exposição do produtor brasileiro. Isso vai ser fundamental para os próximos meses, quando a safra começa a chegar, né? E aí a gente vai pensar como é que vamos escoar essa safra com a mesma capacidade de logística de anos atrás. Enfim, a gente tem muitos desafios. E certamente você vai estar conosco em outras oportunidades para continuar complementando e atualizando essas análises. Então, muito obrigada mais uma vez por terminar a semana conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Te agradeço, Carly. Desejo aí um excelente safra, uma safra abençoada para todos nós e um excelente final de semana. Muito
Amém, que
obrigado
assim
por estar aqui
seja.
mais uma vez contribuindo com esse nosso mercado agrícola brasileiro.
Nós é que te agradecemos. Certamente estaremos juntos mais vezes para continuar fazendo isso. Obrigada, Dona Vó. Obrigada a você, ao time da Fox. Ótimo final de semana para você também. Um abraço e até a próxima. Bom, olha aí o recado importantíssimo. Como é que está o seu nível de exposição para fechar a semana, para fechar 2024 e começar 2025? Essa movimentação de alta do dólar frente ao real motivou naturalmente algumas vendas um pouco mais aceleradas do que nós víamos há algumas semanas antes do dólar testar ali esses R$ 6 e se consolidar nesse patamar, pelo menos nessas últimas 2 semanas. E isso foi fundamental para avançar um pouquinho o nosso farmer selling. Mas o quanto disso está realmente acontecendo, né? Então o Donovan trouxe essa reflexão e fala da necessidade que o produtor tem de diminuir o seu nível de exposição ao risco, justamente porque nós estamos vindo por aí uma safra cheia, robusta, com despesas logísticas que deverão ser elevadas e margens bastante estreitas para o produtor, apesar de um dólar alto. Porque do outro lado, na formação dos preços, as outras duas pontas do tripé, Chicago e prêmios, ainda estão pressionadas e sem horizonte de muita melhora aí no curto e médio prazo. Então, atenção, vamos ver como é que ficaram os preços no fechamento da Bolsa de Chicago nessa sexta-feira. Números da soja na tela para você acompanhar. Janeiro, 9 dólares e 88 centos por bushel, 7 pontos de queda. O março, 9 dólares e 95, caindo 7 pontos mais 75. Perda de 7 pontos e meio no maio e no julho, que fecham com, respectivamente, 10 dólares e 6 e 10 dólares e 16 centos por bushel. Preços do milho. Milho fecha estável de lado, o dezembro subindo 0,25 e já vence nas próximas semanas, então já já sai da tela. O março, que é o mais negociado agora, 4 dólares e 42, um ponto de queda. O maio, 4 dólares e 49, um ponto e meio de baixa. O julho, 4 dólares e 53, um ponto mais 75 de perda. Para concluir, os preços do trigo terminaram também no vermelho. Março, 5 dólares e 52, maio, 5 dólares e 61 e o julho, 5 dólares e 68 centos por bushel, variando as suas perdas entre 6,5 pontos e 7 pontos nos contratos mais negociados. E assim se encerra mais uma semana para o mercado de grãos. O mercado vai fechando a semana pressionado, sem grandes novidades. Mas para o produtor brasileiro, atenção redobrada, portanto, dólar, prêmios e nível de exposição. Como está o seu? Utilize o final de semana para fazer essa reflexão. Quanto você já comercializou da sua soja, o quanto dela vai ficar exposta para o momento da chegada da safra. Isso vai ser determinante. A gente vai acompanhar e monitorar tudo por aqui, te dando o máximo de informações possível para que você tome decisões cada vez mais assertivas. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.